Passou uma semana, mas o filme parece o mesmo. Outra vez detenções aparatosas, outra vez deter para interrogar, mas não logo. A primeira consequência do cartão vermelho, Luís Filipe Vieira, foi a suspensão da direção do Benfica, para onde foi eleito há meses e onde chegou a ter na comissão de honra, antes de os dispensar, os nomes de António Costa e de Fernando Medina, que já veio dizer que na altura do apoio desconhecia qualquer ilegalidade. Mas esta semana houve também um pedido de absolvição do antigo ministro Azeredo Lopes, que partiu do próprio Ministério Público, que o tinha acusado, e houve Marcelo, o presidente que se assume como furabalões da crise, dizer que há vida além da pandemia e Costa a lembrar que é preciso chegar lá vivo. São temas para o Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, por quem hoje vou começar. Bem-vindos a ambos. Pedro Adão e Silva, ouvimos agora mesmo, estamos hoje em direto à sexta, para quem nos vai ouvir amanhã já terá sido ontem, o Benfica confirmar que Rui Costa vai assumir a liderança do Sport Lisboa-Benfica depois da suspensão de funções por parte de Luís Filipe Vieira. Era inevitável esta decisão do Benfica, aliás, de Luís Filipe Vieira, de suspender a direção do Benfica, dado o caso em que está envolvido?
Bom, eu tenho de fazer aqui uma declaração de interesses, porque hoje não sou apenas o comentador do Bloco Central, sou também o sócio 8001 do Benfica e sou também alguém que há um ano foi candidato a vice-presidente nas listas do João Noronha Lopes contra Luís Filipe Vieira. E, portanto, estas condições não são passíveis de serem separadas do momento e daquilo que eu vou dizer. Começando por Luís Filipe Vieira. Nada disto, infelizmente, me surpreende. Eu conhecia grande parte destes factos sob a forma de rumores. E, infelizmente, sabia o suficiente, nomeadamente sob o processo da OPA ilegal do Benfica, que aquilo que eu sabia era suficiente para Luís Filipe Vieira já não poder ser presidente do Benfica. As eleições foram o que foram, organizadas em moldes incompreensíveis e inaceitáveis de uma organização como o Sport Lisboa Benfica, e estamos aqui agora a assistir às consequências de um processo mais longo. Luís Filipe Vieira nunca vai voltar a ser presidente do Benfica. A figura da suspensão não está prevista nos estatutos, mas mesmo que tivesse, Luís Filipe Vieira acabou como presidente do Sport Lisboa e Benfica. Não vai voltar, pura e simplesmente. Tem direito a defender-se, terá certamente direito à sua verdade, mas o Benfica acabou para Luís Filipe Vieira. Esta solução de Rui Costa, quer dizer, como benfiquista, acho que há uma preocupação que todos os benfiquistas e aqueles que de alguma forma têm responsabilidades por falar na comunicação social sobre o Benfica, por terem tido um envolvimento nas últimas eleições, que foi as únicas eleições em que eu, aliás, tive algum tipo de envolvimento, têm uma preocupação. A época desportiva está neste momento a iniciar-se, há um empréstimo obrigacionista a decorrer e o Benfica precisa de continuar a sua vida. Mas o Benfica vai ter de ter eleições. E há outra coisa que é preciso dizer em relação a Rui Costa, a pessoa que tenho simpatia, foi um excelente jogador de futebol, que eu vi mais tempo a jogar na Fiorentina do que no Benfica. Eu digo sempre que sou benfiquista que vi mais vezes o Rui Costa a jogar, como eu vivi em Florença, vi muitas vezes o Rui Costa a jogar na Fiorentina, no estádio. É que o Rui Costa não foi apenas agora, é vice-presidente do Benfica, mas não foi vice-presidente do Benfica, ele era administrador executivo da SAD. E, portanto, a ideia de que é possível aqueles que estiveram no passado recente do Benfica continuarem no próximo futuro como se nada se tivesse acontecido, acho que é uma ideia completamente equívoca. Quer dizer, o Benfica vai ter eleições.
E vai ter eleições quando é que achas que
deve? Não sei, há prazos para marcar as eleições, há um primeiro requisito para que haja eleições, que é os órgãos sociais demitirem-se. E se não o fizerem, haverá certamente uma Assembleia Geral a obrigar a eleições. Portanto, eu diria que a responsabilidade que as pessoas que estão neste momento nos órgãos sociais do Benfica têm é precisamente de protegerem o Benfica. E, portanto, eu diria que vai haver eleições a bem, se não vai haver eleições. É a única consequência. Portanto, esta é a solução de Rui Costa, é uma solução absolutamente transitória. Acho que o Rui Costa, se queria ter protegido a sua imagem como figura do Benfica, já se deveria ter afastado há muito tempo do Luís Filipe Vieira.
Já regressaremos à questão do Luís Filipe Vieira. Pedro Marques Lopes, tu não és sócio do Benfica, longe disso, não. Mas como é que assististe a estes dois dias deste caso? Também te surpreendeu ou nem por isso?
Não me surpreendeu, não. não me surpreendeu porque eu, quer dizer, eu olho para esta situação do Luís Filipe Vieira com um distanciamento que não muito, quer dizer, não é como sequer comparável com o do Adão e Silva, porque eu ainda para mais não tenho acesso aos rumores, a todos esses rumores que são típicos dos núcleos de adeptos dos vários clubes. Eu sei provavelmente rumores muito mais acerca do meu. O Pedro terá rumores sobre o clube dele. Tanto eu como ele somos pessoas que levamos bastante a sério a nossa condição, ele de benfiquista e a minha de deportista. Portanto, eu olho para esta situação do Luís Filipe Vieira com essa distância. E há aqui vários pontos que me parecem importantes e as pessoas notarão que a minha análise é completamente diferente da do Pedro. Primeiro, há que dizer algo de fundamental nestas ocasiões. É que, obviamente, que Luís Filipe Vieira está inocente, até beneficia da presunção de inocência como qualquer outra pessoa.
Aliás, hoje sexta-feira, ainda não são conhecidas as medidas de coação.
Hoje, ainda bem, até posso começar por aí, e hoje, sexta-feira, ainda não são conhecidas as acusações. O que é grave? E é grave porquê? Porque Luís Filipe Vieira foi detido mais uma vez, como João Berardo já foi a semana passada, foi detido para ser interrogado. Eu não vejo a necessidade disso, francamente. Há dois dias que o foi. Ainda não foi interrogado hoje, o que faz com que, muito provavelmente, Luís Filipe Vieira esteja no calabouço sem acusação formada durante 4 ou 5 dias. Isto não faz sentido no Estado de Direito. Seja Luís Filipe Vieira, seja António, seja Francisco, não faz nenhum sentido e é altamente reprovável. Tal como é reprovável todo o espetáculo que se dá, que mais uma vez o Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre dão na detenção de uma pessoa. Posto isto, eu tinha algumas desconfianças porque eu vi a história da OPA. A história da OPA é uma história grave. E tão grave que a própria CMVM não autorizou essa época. Não, curiosamente, pelos factos que são agora aduzidos, enfim, pelos indícios que agora o Ministério Público diz que, pelo que aquilo que acusa, porque o que no fundo o Ministério Público está a dizer é que Luís Filipe Vieira montou um negócio do Benfica para favorecer um sócio do Benfica.
E a ele próprio.
E a ele próprio. Portanto, não foi por isso que
a... Um acionista da SAD.
Um acionista da SAD, mais, exatamente. Portanto, não foi por isso que foi chumbado. Depois... Ouvi também a prestação do Luís Filipe Vieira no Parlamento e, tal como no caso de João Berardo, também fiquei um bocadinho impressionado, fiquei, aliás, bastante impressionado com o volume de problemas que aquilo mostrava. Mas, atenção, nem um caso nem no outro estão aqui crimes envolvidos e ainda estão muito longe de ser provados. E chega à essência dos dois pontos que eu quero, sobretudo, notar. O que está a causar todo este problema gigantesco, não é? É o futebol, é mais uma vez o futebol. O Luís Filipe Vieira vai ser afastado, já foi afastado, isso é evidente que nunca mais vai ser presente o Benfica, e já foi afastado e já vou isso, porque isso tem outro problema. E que tudo isto que se está a passar agora com Rui Costa e com esta direção é basicamente um estertor, isso estou completamente de acordo, mas foi o futebol. É porque há uma coisa que quem gosta muito, e desculpa utilizar este termo, quem ama o seu clube como muitos de nós amamos, os que estão aqui e as pessoas que nos ouvem, há muita gente que é complacente perante, enfim, certos pecadilhos ou pecados mesmo grandes, mesmo que sejam grandes, que os presidentes ou que os dirigentes dos clubes façam externamente ao clube. O problema é quando o adepto pressente ou percepciona que os seus dirigentes, os que ele escolheu, prejudicaram o clube para seu benefício. E eu não estou a dizer, é bom de sempre, que eu não estou a dizer que ele o fez, não sei mesmo, é que não sei mesmo. Mas essa percepção é absolutamente destrutiva de alguém no clube. Se somando a isso, claro está, o facto de não se ganhar. Porque há uma mentalidade do adepto muito complicada a esse nível. E portanto, o que vai acontecer é, na minha opinião, e é o que eu pressinto que vá, apesar, além de Luís Filipe Vieira, enfim, ter acabado como dirigente do Sporting Boa Benfica, tal como a sua equipa, também não me parece que haja grande viabilidade, vão aparecer muito mais coisas. Algumas provavelmente verdade, outras mentiras, mas depois agora é um avolumar de problemas. E agora o último ponto, que é um ponto para o qual eu não tenho a mínima resposta. Eu acabo de condenar Luís Filipe Vieira, quer dizer, não sou eu, nós já condenamos todos, porque ele, Luís Filipe Vieira, já foi alvo de uma condenação. No momento em que foi preso e que vai ser sujeito a uma medida de coação que impede, de facto, de ser presidente, que o impede, de facto, de ser presidente do Benfica, já teve uma condenação. E isto é uma coisa que o nosso sistema não responde. Eu acho que nem o nosso, nem de lado nenhum, para ser franco. Mas é um problema. Porque isto dá um poder desmesurado à acusação, ao Ministério Público, concretamente. Um poder brutal. Neste momento, qualquer um procurador do Ministério Público tem a capacidade de demitir um presidente. Aliás, mais, é por causa do futebol. Porque se fosse pelo resto, muito provavelmente, havia um levantamento popular. Eu ia dizer isso e depois passou-me. Se as acusações tivessem sido só baseadas na história do ser grande devedor, de haver dúvidas em relação às garantias, e nada envolvesse o Benfica, neste momento havia quase uma revolução em Portugal. Havia um levantamento em Portugal, da parte dos benfiquistas.
Mesmo apesar do cenário atual do Benfica e falta
Não. O que eu digo é diferente. Apesar de... O Benfica não tem problemas assim de maiores que se saiba, não é? Não há. O facto desta acusação ser também... De alegadamente de factos prejudicar o Benfica é que faz com que os benfiquistas estejam tão em polvorosa, porque se não existisse esse problema, provavelmente estávamos a assistir a manifestações doidas de benfiquistas, doidas entre enormes aspas e boas, ou grandes manifestações benfiquistas, a dizer que isto era uma perseguição ao Sporting do Benfica. E isto aconteceria se fosse o Sporting ou se fosse o Futebol Clube do Porto, o meu clube, não tenho dúvidas nenhumas. O que faz com que isto seja um problema e que os benfiquistas estejam pacificados em relação a isto é o facto de ser do Benfica, de ser crimes teoricamente, alegadamente, contra o Benfica. E eu deixo aquilo, termino só dizendo aquilo que eu estava a dizer. Há um beco sem saída na nossa lei. Foi feita uma condenação sem haver julgamento, sem haver contraditório, sem haver rigorosamente nada. Isto é uma coisa que nos deve preocupar a todos, acho.
Não deixa de ser curioso que nesta semana também foi conhecido o caso o desfecho do caso de quem
envolveu já não é o primeiro.
O então ministro que também se demitiu.
E já não é o primeiro, foi Luís Azeredo Lopes. Tempos. Agora ao Ministério Público. Houve esses problemas todos. Azeredo Lopes, afinal, o Ministério Público não o condenou. E nós soubemos o que foi. Miguel Macedo teve o problema que teve, foi extinto politicamente e nem sequer com uma absolvição completa, quase com um pedido de desculpas por aquilo ter acontecido. Portanto, tem de haver outro cuidado. Acho que as coisas devem ser feitas de uma maneira muito mais contida e pacífica.
Já agora, por falar em cuidado, ainda regressando ao caso de Luís Filipe Vieira, Pedro Adão e Silva, falávamos na altura, quando, e nessa altura já eras bastante crítico destas paredes meias que existem entre futebol e política, do facto da polémica que rodeou a inclusão dos nomes do atual Primeiro-Ministro, António Costa, e do autarca de Lisboa, Fernando Medina, na então lista de honra de Luís Filipe Vieira, e de onde saíram quase pela mão do Luís Filipe Vieira e não por vontade própria.
Quase não, saíram. Eu já respondi isso sem nenhum problema, mas discordo de grande parte das coisas que o Pedro Marques Lopes esteve a dizer, nomeadamente dos paralelismos. Porque, novamente aqui, o paralelismo, aliás, não é Azeredo Lopes, o paralelismo é mesmo José Sócrates. Já sabemos coisas suficientes sobre Luís Filipe Vieira que permitem a qualquer um de nós fazer um juízo moral sobre os factos e os atos praticados. E, portanto, tem direito à sua defesa e à sua verdade e espero que exerça esse direito. Mas a combinação do que foi conhecida quando da OPA com aquilo que foi dito, confessado, na Comissão Parlamentar de Inquérito, não é preciso mais. Não é preciso mais. Houve claramente uma ocultação de uma relação empresarial entre o presidente do Benfica e o maior acionista privado do clube, que era o maior beneficiário da OPA, que se ficou claro na Comissão Parlamentar de Inquérito, isso foi declarado pelo próprio, que tinha ficado com a dívida onde havia garantias pessoais de Luís Filipe Vieira, em troca, quem troca, não sei se é uma troca direta, mas isso aconteceu no mesmo momento, de ficar com 10% da SAD do Benfica que estavam disponíveis no novo banco e que o Benfica podia ter ficado com esses 10%. Isto não precisa de nenhum tribunal. São factos. E estes factos permitem um juízo sobre o Sr. Vieira.
Está bem, mas é o processo, Pedro.
Mas não, mas eu estou só a dizer... Eu estou só a dizer, não,
é o processo que não, faz não, desoneração não, de um presidente.
Não, não, mas é que o problema é que é impossível olhar para aquilo que é este espetáculo desta semana sem conhecimento daquilo que era público e notório. E aquilo que se passou, o palheiro, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Quer dizer, e a brincadeira sistemática com quem está a assistir a este espetáculo. Isso leva-me para a política. Bom, este episódio não pode ser descontextualizado. Nós estamos aqui perante mais um caso que resulta do colapso do BES.
Sim, sim.
Em que há um quadro de promiscuidade entre sistema financeiro, capitalistas sem capital, especulação imobiliária, no caso também um clube de futebol, e a captura das várias esferas de poder. Porque, na verdade, quando há um ano o João Noronha Lopes se candidatou a presidente do Benfica, eu sei bem as dificuldades que foi fazer essa campanha, essa candidatura. Porquê? Porque ninguém estava disponível para se afastar e separar daquilo que era o poder do Benfica e do Luís Filipe Vieira na sociedade portuguesa naquele momento. O episódio de António Costa e de Fernando Medina, na altura disse, é incompreensível. É incompreensível. Porque já sabíamos que era um dos grandes devedores do BES. Isso não precisa também de nenhum tribunal. Já era arguído noutros processos. E eram umas eleições disputadas. Portanto, eu recomendaria a quem tem responsabilidades políticas distância e não a sobreposição de lugares entre a política e o futebol. Mas esta questão da política e do futebol não é exclusiva nem do Benfica, nem das eleições do Benfica, nem do Luís Filipe Vieira. É uma questão mais vasta. Há dois autarcas da área metropolitana do Porto que fazem parte de órgãos sociais do Futebol Clube do Porto.
Três,
só conhecia dois. Gaia, mas dois em particular que têm relevância e que onde há conflitos de interesses óbvios. O Presidente da Câmara Municipal... Eu tenho muita simpatia, aliás, pelos dois. Não é? Não, e tenho muita simpatia pelo Pedro Marques Lopes também, mas que apoia alguém que faz parte do passado do futebol português e que nós devíamos ter uma exigência, um escrutínio que, não, que os adeptos do Porto não têm. Eu chamo a atenção é que no Benfica, apesar de tudo, alegadamente, houve 30% e tal dos benfiquistas que se deslocaram às urnas para votar contra Luís Filipe Vieira. Foram muito mais do que estes 30% e tal. Não tínhamos dúvidas quanto a isso. No Porto não há esta vontade. Mas há uns autarcas da área metropolitana do Porto. Eu falo do de Gaia e do Porto, da cidade do Porto, porque são conselhos onde o Porto tem interesses. No sentido, tem interesses mesmo. Mas faz algum sentido participarem nos órgãos sociais, nos clubes? Faz algum sentido este triste espetáculo que assistimos em relação à final da Champions em Portugal, com o governo da nação a servir os interesses da UEFA e os interesses da Federação Portuguesa de Futebol? Faz algum sentido o que se tem passado sistematicamente na relação com a Seleção Nacional de Futebol da parte das mais altas figuras da nação? Não, não faz, porque os políticos que se querem envolver no mundo do futebol têm uma responsabilidade, que é promover a mudança do mundo do futebol. Porque o que nós assistimos esta semana, e já assistimos no Sporting há um par de anos, é precisamente a necessidade de mudança. Eu acho que o Benfica vai mudar, fica a faltar o Porto. Mas é mesmo um tema sério. E não é como se a seleção, a federação tivesse imune a tudo isto. Não. Se os políticos e alguém que tem responsabilidades públicas se quer envolver no mundo do futebol, o dever que tem é de promover a mudança. Não é fingir que não se passa nada. Fingir que não se passa nada nesta relação com o sistema financeiro, fingir que não se passa nada na relação com os offshores, fingir que não se passa nada com esta multiplicação de intermediários e agentes em negócios que ninguém compreende o racional. Se continuam a fingir que não se passa nada, vão estar sempre a ser contaminados, e eu acho que é uma contaminação que provoca danos reputacionais e danos eleitorais, que vem do mundo do futebol. Portanto, eu acho que este tema é mesmo muito sério e não, eu acompanho todas as preocupações e todas as críticas, que aliás não me tenho cansado de fazer ao longo dos anos, em relação a Carlos Alexandre e este método. Devo dizer, eu acho que a nota do DCAP esta semana, logo no momento da detenção, eu não me recordo de ver nada do género, já pré-anunciava medidas de coação. Não me recordo. se eu convivo bem com isso, não convivo pessimamente. Mas, por isso é que eu digo que o paralelismo é com José Sócrates. É possível sermos críticos e céticos em relação àquilo que se está a passar na justiça e, ao mesmo tempo, chamarmos a atenção que temos informação suficiente que nos permite fazer um juízo valorativo sobre o comportamento destas personagens e dizer, como alguém que tem um interesse no bem comum, que tem um interesse particular no futebol e no Benfica, que é preciso fazer com que estas pessoas se afastem. E afastar estas pessoas, mas aqueles que estiveram com eles. Porque das duas, uma. Ou não viram, e é preocupante, ou viram, e eu acho que têm de arranjar também bons advogados.
Pedro Marques Lopes, para fechar
não,
esta...
Não, só para dar duas notas. Primeiro, o Pedro confundiu uma coisa. Pedro Adão e Silva, é que eu não tenho... Eu posso fazer o juízo moral, e até o fiz. O meu problema não é o juízo moral. O problema é o processo depois de afastamento de um presidente. Quer dizer, há processos normais para afastamento de um presidente, para uma pessoa eleita. Portanto, isso não é isso que está em questão, não é o juízo moral. Posso fazer o pior juízo moral possível, só que isso não implica imediatamente o afastamento de ninguém. Em segundo, no Futebol Clube do Porto há eleições. Há eleições e são um homem e um voto. E não houve, até agora, qualquer vontade, nem há qualquer vontade de mudança, por outro lado.
Exatamente, é muito sintomático.
Por outro lado,
é muito sintomático.
É sintomático que estamos contentes com a liderança.
Exatamente,
e que não temos, que os líderes do Futebol Clube do Porto não estão metidos em opas assim esquisitas.
Exato, não, ao Pedro Marques, não, padre,
desculpa,
poupa-me, por favor.
Não são grandes devedores.
Vimos, sócios, ouvimos, lemos, não podemos sócios, ignorar.
Eu não ouço nada, nem vi nada.
Exatamente, mantém-te nessa...
Mas eu não vi, de facto, não há nenhuma OPA, não há nenhum grande devedor, não há nada, os sócios do Futebol Clube do Porto votaram, não há nenhuma suspeita
tudo
de
normal.
Que houve, não há nenhuma suspeita de que houve cambalacho nas eleições, como há no Benfica. Portanto,
é tudo normal. É a chamada normalidade democrática.
É sim. Yeah.
Portanto, se querem-se manter de olhos fechados e de ouvidos
os
fechados...
Os clubes têm os seus processos naturais de mudança.
Exatamente.
O Benfica está a ter o seu, tem que ser a mal. O Futebol Clube do Porto está a ter o dele, no tempo certo.
O nosso tempo é que vai avançando e vamos avançar também para o tema que também acaba por marcar estes tempos, é já reincidente, mas tem a ver com a gestão da pandemia. Ontem, quinta-feira, foram conhecidas novas medidas com que o Governo pretender equilibrar aqui um bocadinho o regresso à vida e à economia, mas com algumas cautelas. O Presidente da República no início, chegou mesmo a gritar no início da semana que há vida além da pandemia, ao que António Costa respondeu que é preciso chegar lá vivo. Parecem ter-se invertido os papéis da altura em que era Marcelo a apelar a alguma calma no regresso e António Costa a dizer que o país não conseguiria enfrentar outro confinamento. Aqui encontras aqui, Pedro Adão e Silva, uma dualidade de propostas ou continuam os dois as duas figuras mais altas do Estado alinhadas nesta matéria?
Eu acho que sim. Apesar de tudo, há equilíbrio e não acho que a eventual tensão entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que pode ter manifestações, seja o essencial do problema e da evolução da gestão política da pandemia. A questão mesmo são as contradições e a dificuldade de interpretarmos aquilo que está, de facto, a ocorrer. E, de facto, alguma cacofonia, no sentido em que há muitas declarações, eu acho que já ninguém sabe exatamente que regras é que estão em vigor. E isso levanta-me questões importantes. A primeira que resulta das últimas medidas, que é esta ideia de que vamos ter os empregados de restaurantes como agentes da saúde pública. Eu acho que há mesmo uma discussão e um debate a ter sobre direitos, liberdades e garantias e sobre quem faz o quê. Sublinho que hoje no Expresso, não ia dizer a ministra Alexandra Leitão, mas não, é a secretária nacional do Partido Socialista Alexandra Leitão, chama a atenção para o problema que se começa mesmo a colocar sobre direitos, liberdades e garantias. E acho que isso é mesmo sério. Quer dizer, nós estamos com níveis de exigência e de confinamento e de requisitos que eu acho que têm poucos paralelos no contexto europeu, mas aparentemente isso não nos tem impedido de ter dos piores números da pandemia no contexto europeu. E, portanto, porventura estamos a disparar sempre ao lado. Eu já disse, acho que já disse aqui, que quando nós andámos a falar de Odmira, não é? Odmira, entretanto, já não está sequer nos conselhos de risco, porque a história que foi contada sobre Odmira não correspondia à realidade de Odmira. As áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa é que são gigantescas Odmira, ou seja, aquilo que se falava em Odmira existe nas áreas metropolitanas de Porto e de Lisboa. E tem a ver com a precariedade laboral, com as plataformas, o emprego nas plataformas digitais, com a imensa mobilidade dessas pessoas, que são pessoas que estão distantes das instituições,
onde vivem,
da vacinação, do rastreio, dos testes, os contextos de habitação em que vivem. E, portanto, nós podemos testar e pôr cotonetes nas pessoas que vão entrar nos restaurantes. Mas, ao lado, continua a operar como se nada se passasse aquilo que, a meu ver, está a provocar a propagação do vírus. E, portanto, eu não percebo bem se estes tiros ao lado, que ainda para mais colocam questões importantes do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, são uma boa ajuda. Ao mesmo tempo que, parece-me, que um dos motivos também, por exemplo, para estas novas regras nos restaurantes e na hotelaria é, no fundo, obrigar, entre aspas, as pessoas, ou seja, promover a vacinação. Nós não temos nenhum problema de predisposição à vacinação. Ao contrário do que acontece, infelizmente, um pouco por toda a Europa, em que já andam com vacinação aberta porque as pessoas, já há poucas pessoas que queiram ainda ser vacinadas, nós não temos esse problema. Não só não temos esse problema, como a vacinação, do ponto de vista da operação logística, tem estado a correr particularmente bem. Não sei se estas regras, que esta semana não há cerca na área metropolitana, na semana passada havia, quer dizer, deixou de haver porque o vírus já está por todo o lado, então para que é que serviu existir? Teria feito diferença? Não? Se isto não é uma enorme confusão, e de novo, acho que estão a ser subestimados os impactos políticos de tudo isto que se está a passar.
Pedro Marques Lopes, tem havido aqui alguma... Pegue na expressão do Pedro Adão e Silva, tiros disparados ao lado do problema real?
Sim, quer dizer, a minha sensação de há um tempo a esta parte é que o governo anda claramente a navegar à vista, ou melhor, andou a navegar à vista e agora já nem à vista navega, quer dizer, está descontrolado naquilo que diz respeito a esta pandemia. O melhor exemplo foram estes dois fins de semana que tivemos sobre o fecho da área metropolitana de Lisboa, que se percebeu rapidamente que não fazia sentido nenhum e que acabou assim com uma desculpa muito mal amanhada por parte do governo. Quer dizer, não fez sentido. Agora, a questão que me surge era se era possível, francamente, e se era possível fazer isto de outra maneira. Eu, desde o princípio desta pandemia, que sou extraordinariamente tolerante e continuo a ser com a gestão que é feita desta pandemia, porque é um fenómeno completamente novo, que ninguém estava preparado e que a minha sensação é que, apesar de um ano e meio já passado, continua a não estar. Continua-se a não estar preparado para a gestão disto. E vemos, sistematicamente, medidas que têm um efeito absolutamente terrível, que é o efeito de se perder a confiança na autoridade. Esse é o pior efeito que neste momento está a acontecer. Quer dizer, as pessoas põem muito em casa muitas das medidas e depois
não as compreendem, se calhar.
Claro, não as compreendem. Depois olham para elas e percebem que há ali uma ausência de lógica gritante. Além disso, é o que o Pedro Adão e Silva disse e que nos tem que preocupar a todos, não é? Quer dizer, não, obviamente que muitas medidas que estão a ser tomadas são claramente inconstitucionais. Tenho pouquíssimas dúvidas. Qualquer professor que me deu constitucional me chumbaria se eu dissesse o contrário, em termos retroativos. Depois, o facto de se exigir determinados tipos de ações também tem riscos terríveis no que diz respeito a esses direitos, liberdades e garantias. Portanto, além de se ter perdido muito do norte, perdeu-se completamente a noção da realidade constitucional e daquilo que implicam determinadas medidas, quais são os valores que se põem em causa com elas. Portanto, acho que vivemos um período muito difícil, ainda bem que já temos estas pessoas todas vacinadas, porque o que eu receio é que, perdendo essa autoridade, as pessoas deixem de sequer de cumprir os requisitos mínimos, quer dizer, e isso é muito preocupante. Deixa-me de fazer uma nota, o Pedro Adão e Silva notou isso, disse isso só de leve, mas eu queria reforçar. O que se está a passar na vacinação é verdadeiramente notável. Quer dizer, eu acho que não se pode elogiar pouco. Nós estamos a vacinar a um ritmo de 1,5% da população por dia. Quer dizer, nós somos 10 milhões. Vacinar 150 mil pessoas por
158
dia.
Mil, recordo hoje.
É justamente inacreditável, porque a quantidade de recursos, a organização que isto exige, dá que pensar e até francamente, me dá um certo orgulho da capacidade como isto se está a processar.
Agora, a capacidade dos funcionários públicos.
Claramente!
É porque isto é feito por pessoas concretas, não é? Que normalmente são destratadas.
Sim, e implica também a aceitação por parte das pessoas em serem vacinadas. Não,
isso é a segunda parte, mas isto claramente, porque isto, este ponto, e era aí que era o meu elogio, é o elogio ao sistema, às pessoas que estão. Nós aqui, os quatro que aqui estamos, pelo menos já fomos, pelo menos 7 vezes, há aqui 7 vacinas, no mínimo, não é? E todos percebemos, quer dizer, a quantidade de pessoas, a dedicação daquelas pessoas àquela tarefa, a entrega, quer dizer, e chega a ser, eu agradeci como muito à pessoa que me vacinou, porque de facto é comovente ver a entrega daqueles funcionários, e nós criticamos sistematicamente a maneira como o nosso Estado está organizado. Acho que é uma belíssima altura para fazer um elogio a todas essas pessoas e também, obviamente, quer dizer, que isto não que a todas as pessoas da Task Force, ao vice-almirante, à pessoa que começou o processo, Francisco Ramos, porque convém não esquecer que quando Francisco Ramos sai, nós éramos o quarto país a vacinar e, portanto, olha, uma grande nota de autoelogio para todos nós e para os funcionários públicos e para toda a gente que se tem dedicado aos outros nesta altura. Nunca seremos suficientemente gratos.
Para fechar este Bloco Central, Pedro Adão e Silva, hoje começo por ti. Qual é o teu interesse para o Bloco
Olha,
Central de Interesses?
O meu interesse é a reedição de um livrinho muito pequenino do Henry David Thoreau, um escritor americano do século XIX, um naturalista, ensaísta, tem um livro mais conhecido, que é o Walden. Este livro chama-se Andar a Pé, um ritual interior de sabedoria e liberdade, é da Alma dos Livros, é uma edição, aliás, muito bonita, é um livro pequeno, que eu que gosto de andar a pé e passear o meu cão, gostei muito de ler.
Quem é que traduziu já, não é? Quem é que traduziu?
Por acaso, mas posso ver, Raquel Ochoa. É um livro muito interessante, é um pequeno ensaio sobre os temas que, na verdade, marcam todos os textos do Thoreau, a relação com a natureza e a forma como nos encontramos na natureza. Há uma pequena passagem, que está, aliás, na contracapa, em que ele escreve: "Fui para os bosques a fim de viver deliberadamente, para sugar todo o tutano da vida, para aniquilar tudo o que não era vida, e não, quando eu morrer, descobri que não vivi." As últimas palavras do David Thoreau, o tema das últimas palavras é um tema interessante, há muitas últimas palavras interessantes, mas eu gosto em particular das dele, que é "Now comes good sailing", ou seja, agora vem uma boa navegação. Ele antes andou a pé e depois disso navegou.
Soltou velas. Pedro Marques Lopes, e tu, para fechar?
Eu vou navegar por uma coisa que começou há 20 anos, faz hoje 20 anos que foi emitido o primeiro episódio na BBC da série que eu provavelmente mais gostei, não, de que mais gostei, série humorística, mas eu ponho-as todas em televisão, que foi o The Office. The Office começou como uma série quase clandestina na BBC e tornou-se um fenómeno mundial, que depois teve um franchise do Office americano. Foi algo feito pelo Ricky Gervais, que também protagonizou, e por Stephen Merchant. É uma série absolutamente espantosa. Quem não viu, vale a pena ver. É absolutamente revolucionária. É revolucionária. É uma nova maneira de fazer humor. É uma nova maneira de filmar. Aquilo é depois tornou-se moda um bocadinho, mas é uma espécie de um documentário, de um falso documentário sobre uma empresa. Isto para as pessoas que conhecem, e a maior parte já deve conhecer, perdoem-me eu estar a dizer-lhes o que elas já viram. Mas eu não posso deixar de comemorar este dia, porque aquilo de facto foi algo de revolucionário. O Ricky Gervais também é um tipo revolucionário, depois fez coisas absolutamente brilhantes e não se repetiu. Fez o Extras 2, fez depois o Derek, fez coisas, continua a fazer, é absolutamente prolífico e pronto, e foi isso. E é essa a recomendação que eu tenho. Aliás, isso do Office é um humor que às vezes é constrangedor, que tem às vezes romantismo. É de facto muito especial.
E é assim que vamos fechar este Bloco Central, esta sexta-feira em direto. O Bloco Central regressa na próxima semana com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Fiquem bem. Spaceman came down to answer some things. The world gathered round from paupers to kings. I'll answer your questions, I'll answer them true. I'll show you the way, you know what to do. Who is wrong and who is right? Yellow, brown, black or white? The spaceman, he answered, you no longer mind. I've opened your eyes, you're now colorblind. Racial, so... She's the serpent who guards the gates of hell. Pretty girl on the hood of a Cadillac, yeah. She's broken down on Freeway 9. Take a look at her engine started. Leave a purring and a roll on by, bye bye. Free love on the free love freeway. The love is free and the freeway's long. Got some hot love on the hot love highway. Ain't going home 'cause my baby's gone.
She's dead.
She's not dead. Long time later, see a cowboy crying. Says, hey buddy, what can I do? Says, I lived a good life, about a thousand women. I said, well, why the tears? He says, 'cause none of them was you.
What, you?
No, he's looking at a photograph.
Of you?
No, of his girlfriend. The video would
have
shown up.
Yeah, he sounds a bit gay at the moment.
It's not gay.
No.
Free love on the free love freeway. The love is free and the freeway's long. I got some hot love on the hot love highway. Ain't going home 'cause my baby's gone. She's gone. Free love on the free love freeway. The love is free and the freeway's long. She's gone, yeah. Gone away. She's gone, she's gone, yeah. She's just gone away. Ooh.
She's gone. Yeah. That's brilliant.
Yeah.
That's brilliant, isn't it?
Beautiful.
I was trying to think of what other ones we used to do.
Right, that's lunch.
Okay.